E eu falo aos ouvintes da CBN Maringá e também aos internautas da CBN que nos acompanham na página da CBN no Facebook. O nosso assunto são os contratos, né? Como se prevenir de um golpe. Como esse golpe que a gente ouviu na reportagem agora há pouco, o golpe do consórcio denunciado por mais de 100 pessoas, né? Aqui em Maringá, um prejuízo que pode passar de 2 milhões de reais. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Thiago Binatti. Ele é especialista em direito imobiliário e direito tributário. Está com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Uma satisfação falar para você e para os seletos ouvintes da CBN.
Muito obrigada. A gente gostaria de começar entendendo o seguinte: como é que o consumidor pode se precaver de um mau negócio, até mesmo de um golpe como esse que a gente viu aí, que a gente ouviu, que a gente está vendo aqui na cidade?
Tivemos esse caso aí de grande repercussão na cidade de Maringá, né, de uma empresa que se dizia administradora de consórcios pregando golpes. E assim, o que a gente percebe, Luciana, é que de fato há consórcios idôneos, evidentemente, pode ser um bom negócio, né, com uma análise calma e tranquila sobre as negociações, mas às vezes a pressa do consumidor e a sedução feita pelos vendedores aí, ela acaba implicando em consequências jurídicas que geram prejuízos consideráveis, como você bem acabou de falar aí, de várias pessoas que foram lesadas por essa empresa. Então, alguns cuidados sempre têm que ser tomados pelos consumidores antes de fazer qualquer contratação, principalmente quando a gente está diante de um contrato de prazo longo, né, como geralmente são os consórcios e etc. Então, cada caso tem que ser analisado isoladamente e há vários requisitos para a gente considerar, inclusive da própria internet, você consegue fazer várias pesquisas para você ter uma certeza maior sobre a idoneidade daquela empresa. Então, falando de consórcio mais especificadamente, é sabido que pela lei de consórcios, elas têm que ser fiscalizadas pelo Banco Central. Então, a primeira etapa que um consumidor, antes de fechar qualquer contrato, pode fazer é verificar na página do Banco Central se a administradora de consórcio está cadastrada e está regular perante ele.
Uhum. Bom, nesse caso, as vítimas disseram que estava tudo certo, né? Que é uma empresa, inclusive, que estava há 20 anos no mercado, pertence a um grupo que estava há 20 anos no mercado. Elas não desconfiaram de absolutamente nada, né? Agora, e o contrato, né? Na hora de ler e assinar um contrato, depois de tudo, né? Depois da pesquisa feita na internet, da consulta ao Banco Central, e aí, depois, na hora de assinar o contrato?
Todo cuidado é pouco, né? Por mais que a gente possa, há uma relação de consumo e possa ser revisada essas cláusulas desses contratos, o que a gente percebe é que a grande maioria das vezes as pessoas lesadas não têm um conhecimento específico sobre isso. E esses falsários se aproveitam dessa situação de hipossuficiência dessas pessoas para fazer condições verbais irresistíveis, que tornam o contrato muito atrativo, só que na hora de redigir esse contrato, essas condições não estão lá. Como é muito comum, a questão de carta contemplada. Né? Então, não é raro a venda de cartas contempladas, é lícito, é uma atividade lícita, tem previsão na lei de consórcio, a possibilidade de cessão dessa carta, mas o que a gente percebe é que muitas das vezes há uma contemplação baseada num documento inidôneo, né, um papel registrado em cartório, alguma coisa que não tem a finalidade específica para o consumidor poder ter a certeza de quem que ele está contratando. E, de fato, há uma aparência de ilegalidade. Né? Normalmente, a gente vê, inclusive, nós atendemos aqui no escritório um caso envolvendo esse golpe, e antes de tudo isso acontecer, conseguimos reaver o bem do nosso cliente, mas, de fato, havia uma aparência de ilegalidade, um espaço físico, uma estrutura organizacional montada, crachá, uniformes, coisas que de fato levam você a crer que você está contratando com uma empresa idônea. Né? E também o próprio PROCON pode ser um órgão de consulta aí muito importante. Né? Assim como outros sites, Reclame Aqui, tem vários sites na internet que a gente pode ter uma base. Mas como você bem disse, é uma empresa que estava 20 anos no mercado e acabou lesando alguns consumidores. Né? Então, todo cuidado é pouco e na parte contratual, é sempre muito interessante o consumidor fazer uma leitura cuidadosa de todas as cláusulas que estão ali lhe obrigando, né? E ver se tudo aquilo que foi lhe oferecido de fato está no contrato. Porque por mais que haja uma relação de consumo, o consumidor ele é vulnerável a uma facilitação de defesa em processo com a inversão do ônus da prova, é muito difícil para a gente atuar como advogado num caso em que o consumidor fala que foi relatado uma situação, mas o contrato externa outra situação.
Né? O que vale é o contrato, né?
Exatamente. Lógico, é possível a discussão, um oitiva de testemunhas para provar que aquilo foi uma indução em erro, né? Inclusive é um crime contra o consumidor. Mas a facilidade probatória deixa de existir quando esse contrato prevê condições que não são abusivas, efetivamente, mas que não repercute aquela promessa que havia sido feita anteriormente.
E as cláusulas do contrato, né? Quando elas são muito complicadas, quando elas não estão muito claras, é importante, então, que o consumidor consulte, talvez, até um advogado?
Sim, sem dúvida. É muito importante, até porque, como eu disse antes, esses contratos são por prazo longo, normalmente, né? E envolve a compra de sonhos, né? As pessoas que se envolvem nisso, e a gente percebe a frustração dessas pessoas quando se vêem diante de um golpe, é que elas entregaram, às vezes, a economia da vida dela para ter um imóvel, para ter um carro, e elas não conseguem depois reaver esses valores. Então, como eu te disse, a gente tivemos a oportunidade de atender um cliente nesse caso e conseguimos reaver, até meu sócio que conduziu a questão, o Dr. Mário Moura, mas conseguimos ainda reaver, o cliente tinha dado um carro no negócio. Agora a situação dessas famílias
como é que vocês conseguiram?
Fica um pouco diferente, né?
Uhum. Como é que vocês conseguiram, então? Foi antes de estourar, então, o golpe?
Foi,
né?
Foi antes de vir à tona isso daí. Inclusive, nosso cliente também registrou um boletim de ocorrência, né, e etc. Como eu disse, meu sócio que está acompanhando isso. Mas tivemos várias reuniões, inclusive eu participei de reuniões com um representante da empresa de consórcio e, num determinado momento, conseguimos reaver esse carro. E o cliente entregou aqui em Maringá, ele já estava em Cascavel, com mais de 100 mil quilômetros rodados, tinha sido pintado. Então, assim, você vê que é uma estrutura montada para, depois que esse carro, se não fosse recuperado, dificilmente o cliente conseguiria reaver isso em dinheiro, né, em espécie.
Uhum. Bom, então, são vários os caminhos que a pessoa tem, né? E não pode fazer nenhum negócio afobado, né? De forma afobada, né? Porque eu conversei com uma das vítimas e ela disse que quando surgiu a possibilidade dela entrar com o carro como a entrada do negócio, isso, né? A empresa, no mesmo dia, estava com o carro já em posse, já estava em posse do carro.
Não, foi como muito eu disse, afobado, né? Eles contam com a pressa do consumidor, até porque muitas das vezes o consumidor que procura uma carta contemplada, ele não tem possibilidade de buscar um financiamento, por exemplo, junto ao banco, que sabemos pode não ser tão interessante quanto o consórcio em razão de juros, etc., mas que também o cliente sai na hora com o dinheiro. Foi aprovado, imediatamente é liberado esse valor. Né? E a carta contemplada tem que tomar muito cuidado, porque o valor que foi pago pela carta tem que ser verificado em extratos fornecidos pela empresa, né? Tem que ter documentação idônea. Muitas das vezes o que a gente vê é um papel, uma firma reconhecida, assinada pelo representante da empresa, dizendo que aquilo é uma carta contemplada. E o consumidor leigo, ele leva-se a crer, com toda essa aparência, estrutura física que eles apresentam, que ele está contratando uma empresa idônea. E às vezes leva um certo tempo para você ver que você caiu num golpe. E o tempo é muito importante para você conseguir reaver valores, reaver bens, etc. É o que a gente chama de empresas itinerantes. Elas chegam, fazem vendas por um longo ou curto período de tempo, até que isso venha à ruína, né? Até que se descobre que é um golpe, alguma coisa assim, e eles mudam de cidade, mudam de estado, etc. Então, por mais que a gente tome cuidados na hora da contratação, né, buscando a solidez da empresa, de fato, há fatores imprevisíveis que podem, durante a execução desse contrato, gerar a quebra dessa empresa, etc., ainda que seja uma empresa idônea, né? Então, há dois tipos de golpes muito comuns, que é a compra de carta contemplada, de empresas que não são, de fato, administradoras de consórcio, não tem registro no Bacen, etc. E a venda de cartas contempladas, às vezes, por representantes dessas empresas, idôneas. Então, há uma empresa idônea, um representante é que age de má fé, né? E, nesse caso, a empresa também responde em razão da teoria da aparência. O consumidor imaginou estar contratando uma empresa, de fato. Né?
Ela é responsável, então, pelos representantes,
sim,
né?
Sim, ela também é responsável junto com o representante.
É importante conferir o valor que você está pagando por esta carta contemplada, por esse consórcio que você está adquirindo?
Sim, além de conferir o valor, o custo efetivo total desse negócio, né, para ver se de fato ele é interessante financeiramente para você, é muito importante ver se as condições que o vendedor te passou é o que consta no contrato. Né? Porque, como eu disse antes, muitas das vezes é feita uma promessa verbal que não é reduzida a termo, e isso depois dificulta muito em questão probatória no curso de um processo. Então, é muito importante verificar o custo efetivo total. Uma carta contemplada de, supostamente, R$30 mil, ser vendida a R$1.500, R$2.000, é de se desconfiar, evidentemente. Né? Ninguém que tenha um crédito de R$30 mil contemplado vai ceder isso por um valor menor. O que a gente percebe, na verdade, é um ágio. quem pagou esse consórcio vende por um preço maior pela facilidade da obtenção desse crédito. Né?
Então, ficar muito alerta, né? Muito cuidado.
Exato. E na dúvida, sempre procurar um advogado, pedir para olhar antes esse contrato, né? Como eu disse, pesquisar a idoneidade dessa empresa, principalmente junto ao Banco Central, e pode ser alguns fatores que vão minimizar eventuais prejuízos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, e uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Nós conversamos com o advogado Thiago Binatti, ele é especialista em direito imobiliário e direito tributário, explicou para a gente aqui quais os caminhos, né, para se verificar, para se fazer um contrato com segurança e se prevenir de um mau negócio ou mesmo um golpe, como a gente tem acompanhado aqui vítimas que denunciaram o golpe do consórcio aqui em Maringá.